Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilca, recebo para uma conversa franca Pastor Paulo Eduardo Vieira. E o nosso assunto? Como prevenir e responder ao abuso sexual na infância. Que prazer tê-lo aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. A minha pergunta para o ouvinte: como evitar que o abuso sexual aconteça, seja na igreja, em casa ou qualquer outro lugar? Você também pode comentar o tema ou fazer uma pergunta para o pastor Paulo Eduardo. Você pode participar pelo WhatsApp 11974161458. Vou repetir a pergunta: como evitar que o abuso sexual ocorra dentro da igreja, em sua casa ou em qualquer lugar?
Conversa Franca com Dora Bomilca.
E o Conversa Franca de hoje traz Paulo Eduardo Vieira, ele que é pastor sênior da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E o nosso tema: como prevenir e responder ao abuso sexual na infância. Eu queria que o pastor Paulo desse um olá para os nossos ouvintes do Conversa Franca e já nos contasse quem ele é.
Olá, gente, prazer estar aqui com vocês. Que bom, Dora Bomilca, poder participar, de alguma forma tentar aí dar uma contribuição para que um tema tão delicado como esse receba elucidação, para que seja tratado abertamente, sem, diríamos assim, pudores, para que ele seja tratado de modo muito claro, tendo como objetivo, obviamente, contribuir para que absurdos não aconteçam, né? Então, eu sou já há 17, quase 18 anos, pastor sênior da Primeira Batista de São Paulo, vim do Rio de Janeiro, na verdade, Resende, estado do Rio, e hoje me sinto muito, muito paulistano, me sinto abençoadíssimo, e até onde a gente entende da parte do Senhor, a minha caminhada ministerial será até o final aqui em São Paulo mesmo, né? Mas bom estar aqui com vocês.
E vai ser vovô.
Isso, Dora. Agora, segunda quinzena, finalzinho de maio, iníciozinho de junho, vai chegar o nosso netinho lá nos Estados Unidos. Jaqueline, minha esposa, está lá em Dallas, né? Já está acompanhando a nossa filhona lá, com um barrigão bonito e abençoado. Vai chegar o Abraham. Já, está chegando aí.
É o primeiro, pastor?
É o primeiro netinho.
Pastor Paulo, o Dalai Lama, o líder espiritual dos tibetanos, se desculpou por um vídeo no qual puxa o rosto de um menino para beijá-lo na boca. E era um evento público. E de acordo com a agência de notícias Reuters, pede para que ele chupe sua língua. Bom, depois ele classificou o ato de inocente e brincalhão. Bom, o vídeo gerou um movimento de contestação do monge, acusando-o de pedofilia e pedindo sua prisão. Como você vê esta questão?
O fato de ele achar que isso é uma mera brincadeira já é motivo para prendê-lo. É gravíssimo o que ele fez. Se ele tenta minimizar, se ele tenta dar uma maquiagem, um contorno de leveza a um absurdo desse, isso por si só já é razão para uma penalização severa. Talvez o melhor que ele fizesse seria reconhecer a gravidade do seu erro, pedir perdão, foi grave o que eu fiz. Tentar amenizar isso, Dora, torna o absurdo mais absurdo ainda. É terrível o que ele fez e ele multiplica a gravidade do que ele fez tentando dar contornos de leveza para um absurdo desse. Inaceitável.
Agora, segundo o Ministério da Saúde, o que configura abuso sexual infantil?
Abuso sexual infantil é configurado por qualquer tipo de abordagem de natureza sensual com intenções eróticas, com intenções ligadas à sexualidade, qualquer tipo de abordagem com toque físico ou sem toque físico, até mesmo verbal. Eu sei que agora a gente entra numa seara delicadíssima, porque o politicamente correto hoje exerce um patrulhamento severo. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando eu comecei a fazer psicologia, no ano de 1986, na universidade, uma grande universidade no Rio de Janeiro, foi quando uma atriz, cantora, conhecidíssima no Brasil inteiro, ela lançou o seu primeiro LP, Long Play. Os nossos operadores não devem saber que bicho é esse, né?
Eu sei, eu sei.
Que ser dinossáurico é esse? E ela era um símbolo erótico sexual no Brasil. Na universidade, não foi em igreja, não foi pastor, não foi padre, professores universitários, acadêmicos, psicólogos e psicanalistas e até sociólogos, foi uma gritaria, um protesto generalizado. E o tema do protesto era: não erotizem as crianças. As crianças precisam ser crianças. Por quê? Porque as menininhas estavam vestindo roupinha sensual, né? Estavam usando batom, menininhas de 8, 9 anos de idade. Estavam usando botinha até a altura do joelho. Estavam usando, mesmo ainda sem ter um corpo já em puberdade, estavam usando o top, enfim. E aí os acadêmicos criticaram pesado que não se introduza sexualidade na vida das crianças, impedindo que crianças sejam crianças. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Ou seja, o que é falado hoje como sendo politicamente correto, 25, 30 anos atrás, pela academia, era considerado abuso, desrespeito, era considerado gesto ilícito para com as crianças. Tá bom, gente?
Agora, quando algum caso de abuso acontece numa igreja, a reputação da entidade parece ser a maior preocupação dos seus líderes. Como mudar esta ideia de proteção da igreja a qualquer custo? Existe, assim, a tendência de se acobertar o abuso, mas não manchar a reputação da entidade?
Em primeiro lugar, o ideal é que a entidade ela tome todos os cuidados possíveis para que não aconteça qualquer tipo de abuso. Nós temos na Primeira Batista de São Paulo, que nós chamamos de PPCA, Política para a Proteção da Criança e do Adolescente. Só trabalham com as crianças aqueles que passam pelo treinamento da PPCA. Só trabalham com as crianças essas pessoas que são aprovadas, tá certo? E mesmo, até mesmo o pessoal da segurança e da limpeza da igreja, que de alguma forma acessa as áreas do nosso Ministério Infantil, que nós chamamos de NELS, até mesmo o pessoal da limpeza e da segurança tem que fazer o treinamento da PPCA. Pois bem, esse é um ponto. O outro ponto é que, mesmo tomando todos os cuidados, nós, seres humanos, somos passíveis de erro. Se acontece a extrema infelicidade de, na instituição, na igreja, seja qual for a instituição de ensino, acontece o abuso, a forma mais honrosa de a igreja, de a instituição lidar com isso, é admitir o erro. É admitir o erro. O valor absoluto é a proteção da criança. O valor absoluto não é a reputação da organização, da entidade. O valor absoluto é a proteção da criança, a honra do indivíduo. Então, ainda que isso implique em alguma ranhura na imagem da entidade, da igreja ou da instituição de ensino, é mais honroso, é mais honesto, é mais cristão, é mais bíblico, é mais correto assumir. Aconteceu um erro, nós pedimos perdão e nós trabalharemos assertivamente para que isso jamais se repita.
E o Conversa Franca de hoje fala sobre como prevenir e responder ao abuso sexual na infância. E o nosso entrevistado, pastor Paulo Eduardo Vieira, ele que é pastor sênior da Igreja, Primeira Igreja Batista de São Paulo. A nossa pergunta é: como evitar que o abuso sexual aconteça, seja na igreja, em casa ou em qualquer outro lugar? Você pode responder através do 0 operadora 11 97418-1456.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o Conversa Franca de hoje fala como prevenir e responder ao abuso sexual na infância. E o nosso entrevistado, Paulo Eduardo Vieira, ele que é pastor sênior da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Corra para o seu computador ou para o seu telefone e ligue 97418-1456. Repetindo, 97418-1456. Pastor Paulo, a exposição à pornografia em crianças e adolescentes das mais diversas idades tem sido responsável pelo aumento de comportamento sexual prejudicial. Como a igreja deve lidar com isto?
Bom, como eu disse inicialmente, é muito bom e é muito importante que a gente trate de assuntos, a princípio tidos como assuntos melindrosos, que a gente os trate sem esses pudores prejudiciais. Há, sim, muita gente, um número acima do que o senso comum supõe, muita gente com problemas sérios com pornografia, inclusive dentro das igrejas. Existem organizações paraeclesiásticas equivalentes ao AA, que tem como proposta auxiliar pessoas que têm problemas com pornografia. É grave, além de ser transgressão, indiscutível isso, é transgressão, é pecado, é transgressão. Além dessa gravidade, a aditância é absurda. O vício, a dependência é uma coisa assustadora, né? É equivalente a drogas pesadas, Há pessoas que não podem ficar em casa sozinhas com o aparelho de computador, há pessoas que não podem estar sozinhas com o celular na mão. É gravíssimo isso. Ou seja, então, além da questão da transgressão, é pecado, isso é indiscutível, ponto final. Além disso, a adictância é uma coisa muito, muito forte. Isso tem que ser lidado com clareza. Não se pode ter aí melindres para tratar desse assunto, que é uma coisa muitíssimo séria. E aí se torna muito mais grave ainda o fato de crianças hoje estarem perdendo a sua infância porque têm acesso à pornografia. E, Dora, não apenas a pornografia, a produção pornográfica, ou seja, o chamado sexo explícito. O filme que tem lá, a imagem um pouco mais suavizada, filme para adultos, né? Mas não apenas isso, a gente tem muitas imagens hoje que estão veiculadas abertamente nas redes, nos canais de televisão, que não estão qualificadas, ou melhor dizendo, classificadas como imagens para adultos, mas são pornográficas, sim. São pornográficas. E as crianças estão tendo acesso a isso sem que haja aí constrangimento. As crianças estão vendo, está se enchendo o inconsciente das crianças de erotismo. E o resultado disso é trágico. É trágico. Ou seja, isso acaba marcando, causando ranhuras no caráter, na personalidade de uma criança para o resto da vida. Crianças que mais tarde, na juventude, na adultícia, viverão com pelejas imensas. Uma vez eu atendi, nem foi aqui em São Paulo, Eu fui com Jaqueline fazer uma conferência para um grupo de líderes e pastores no norte do país, e uma das esposas de um pastor pediu, chorando, para que eu conversasse com o filho dela, e ele veio conversar comigo. Ele estava decidido a largar tudo na igreja, banda, louvor, romper o noivado. Pastor, eu não suporto mais, não suporto mais. Ele estava sendo honesto. Eu não suporto mais, eu não consigo estar no altar, no púlpito de uma igreja, lá dirigindo louvor, sem olhar para uma irmã e outra, sem virem aquelas ideias e aquelas imaginações eróticas. E não dá, eu não quero ser hipócrita. O rapaz falou comigo, não quero ser hipócrita, chega de hipocrisia. Ele falou, eu já tinha aberto a questão para minha noiva, e ela diz, não, eu não quero, eu amo você, pelo menos você está sendo honesto. Aí eu comecei a conversar com ele, para tentar, ali, numa conversa de uma hora e meia, duas horas, entender um pouco onde isso pode ter começado. E foi acesso à pornografia na infância. Quando ele era criança, 8 anos de idade, não tinha entrado na puberdade ainda. Claramente, Dora, claramente, aquele acesso à pornografia gerou um fator extremamente prejudicial na vida daquele rapaz. Ele estava vivendo um inferno. Ou seja, isso é muito grave. Nós vivemos hoje numa sociedade, não quero dar uma de pastor crítico de tudo que o mundo todo está, todo mundo é pecaminoso. Não, mas eu tenho que ter um olhar crítico em relação ao que está em trânsito em nossa sociedade, em nossos dias. Nós temos uma cultura absurdamente erotizada que tenta fazer do absurdo erótico algo normal e a criançada está tendo acesso a isso.
As igrejas, elas são espaços abertos e democráticos a todos que queiram ouvir a palavra de Deus. Como evitar que abusadores usem estes espaços para cometer crimes de abuso e como reconhecê-los?
A igreja precisa ser educada, polida e rigorosa. Restringir, por exemplo, espaços onde estão as crianças, os bebês, o ministério infantil, não, ninguém absolutamente pode ter acesso, apenas as pessoas devidamente autorizadas e que sabem que tudo está sob controle, está sob vigilância. Eu lembro, em 94, quando eu fui aos Estados Unidos, numa pequena cidade chamada Snyder, no Texas, e o pastor que me recebia, estava me ciceroniano, ele foi me mostrar as dependências da igreja. E aí eu fui entrando com ele, né, em todos os lugares, salão de família, os espaços da escola bíblica. Quando nós chegamos na porta do ministério infantil, ele falou, daqui para lá nós não podemos ir. Ele falou assim, eu até posso, você não, porque só pode entrar quem tem autorização do xerife da cidade. Se você entrar e o xerife, se for notificado que nós autorizamos alguém não autorizado pelo xerife a entrar, a igreja é penalizada por isso.
Uau!
E eu entendi, e agradeci, e achei maravilhoso. Então, a gente precisa ter esses cuidados na igreja. Sim, entendeu? Pessoas que são previamente selecionadas, criteriosamente treinadas, e situações as mais elementares, do tipo, jamais, jamais, jamais um adulto ficar só com uma criança em circunstância nenhuma. Por mais que aquele adulto seja de confiança, até porque ele está se protegendo, ele está se guardando. Se ele jamais aceita ficar, vai levar uma menininha, um menininho lá no banheiro, vai com mais alguém, né? Vai com mais um adulto. Se é um menininho, chama mais um irmão para ir. Se é uma menininha, chama mais uma irmã para ir. Uma irmã chama mais uma irmã. Porque isso protege a própria pessoa. Enfim, a gente tem que desenvolver esta cultura nas igrejas. A gente sabe, isso é muito dito, mas não é excessivo repetir, 90, talvez 99% dos casos de abuso acontecem, abuso de pessoas, partindo de pessoas de confiança, gente da família, o tio, o primo mais velho, enfim.
Isso mesmo. E o Conversa Franca de hoje fala sobre como prevenir e responder ao abuso sexual na infância. E o nosso entrevistado, Paulo Eduardo Vieira, ele que é pastor sênior da Primeira Igreja Batista de São Paulo, Você pode participar através do 0 11 97418 1456. Você pode comentar o tema, você pode fazer uma pergunta para o pastor Paulo, ou você pode responder a nossa pergunta: como evitar que o abuso sexual aconteça, seja na igreja, em casa ou em qualquer lugar. E você estará concorrendo ao livro Sempre Alerta, Como Prevenir e Responder ao Abuso Infantil na Igreja. Um livro da editora Peregrino.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
E o Conversa Franca de hoje entrevista Paulo Eduardo Vieira. Ele que é pastor sênior da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E o nosso tema: como prevenir e responder ao abuso sexual da infância. Pastor Paulo, o que fazer quando um abusador menor está dentro e é membro da igreja? Como acompanhá-lo? Como ajudar a família?
Vamos lá. Quando o abusador é adulto, se é constatado um ato de abuso, é obrigatório, ele tem que ser denunciado. Quem não denuncia pode ser implicado legalmente como conivente. É obrigatório. A denúncia, o registro tem que ser feito. O famoso BO, o boletim de ocorrência, tem que ser feito. Óbvio que, como igreja, devemos fazer isso de um modo humanizado. Queremos tratar de você, queremos te ajudar, nós cremos no Evangelho que restaura, que perdoa, mas é preciso que você reconheça a extrema gravidade do que você fez e há consequências. Enfim, quando é menor, a família tem que reconhecer frontalmente. Por que que eu digo frontalmente e repito e coloco isso com cores mais fortes? Porque é uma tendência muito grande de pais terem uma dificuldade gigantesca de reconhecerem falhas, limites e coisas graves nos seus filhos. É mais presente isso do que normalmente supomos. Ou seja, um instinto protetor do pai, da mãe, ele é exacerbado muito frequentemente. Pais que se sentem até ofendidos e optam pela conivência com relação ao erro do filho, da filha, na verdade, quando deveriam, de fato, reconhecer, olhar de frente e, com coragem, o meu filho ou a minha filha tem este problema grave e nós vamos tratar disso. Penso, Dora, que essa é a luta maior. Se o abusador foi o menor, penso que esta é a maior dificuldade. Os pais reconhecerem e admitirem frontalmente isso. Há uma questão que é muito discutida hoje, está aí em temperaturas elevadas no cenário político brasileiro, que é a questão da maioridade. Vamos lá. Camarada com 17 anos de idade, com 2 metros de altura, ele faz tudo, ele se vê como responsável para fazer tudo e ele entende que ele não tem que prestar contas a ninguém. Eu já sou crescido, eu sei o que é melhor, só que legalmente ele não responde como responsável. Ele é tratado legalmente como menor. Isso é bastante discutido. Confesso que eu tenho afeição ao questionamento disso, né? Porque, interessante, uma criança de 5, 6 anos de idade, ela pode deliberar acerca da sexualidade dela.
Uau!
E homem de 17 anos de idade, ele não pode ser incriminado por ter cometido um crime, porque ele é menor. Percebe a incoerência?
Sim.
Do politicamente correto? O quanto não se sustenta, o quanto existem absurdos? Então eu sou muito simpático a que muita coisa hoje quanto a essa definição de maioridade, quem responde legalmente, isso precisa ser revisto. Não estou propondo um tratamento abrutalhado, desumano, como aconteceu em tempos anteriores. Qualquer abordagem tem que ser humanizada, mas não pode se reduzir responsabilidades.
Olha, esse é um assunto incrível que o Conversa Franca vai trazer logo, logo. Mas eu tenho poucos minutos para terminar essa entrevista, já avisando para os nossos ouvintes que o pastor Paulo voltará logo, logo, trazendo este tema, este mesmo tema, mas nós vamos deixar um gostinho para você. Pastor Paulo, que material ou livros os pastores podem usar para dentro de suas igrejas como forma de prevenção?
Nós temos, Dora, na nossa igreja, um material que é um manual da PPCA, da Política de Proteção para Crianças e Adolescentes, que já tem sido adotado por outras igrejas. Esse material foi desenvolvido pelo nosso Ministério Infantil, né, em parceria com a Visão Mundial, e já tem sido adotado por várias outras igrejas. A nossa ministra, a nossa pastora de crianças, né, ela tem falado em muitas igrejas sobre isso, e esse material é fácil acessá-lo através da Primeira Igreja Batista de São Paulo.
Bom, e eu também indico para os ouvintes o livro Sempre Alerta, um livro da editora Peregrino. Bom, numa frase só, será que é possível? Para terminar o nosso bate-papo, o que você falaria para pastores, pastoras e líderes sobre este assunto?
O Senhor Jesus disse, ele colocou uma criança no meio dos adultos e disse: qualquer um que fizer tropeçar um destes pequeninos, melhor lhe seria que lhe amarrasse uma corda no pescoço, atada a um moinho, e lhe fosse lançado no fundo do oceano. Jesus não disse isso com uma fisionomia para muitos amigos. Ou seja, não se mexe, não se viola crianças. Para ele isso era absolutamente sagrado. E ser conivente com isso é gravíssimo. Haverá um juízo severo. Me perdoe, não foi só uma frase, mas...
Não, mas foi o seu recado para os nossos ouvintes, pastores, pastoras e líderes da Igreja Brasileira. Muito obrigada por participar, foi muito bom te receber. Mas que pena que o nosso bate-papo já acabou. E nós ficamos por aqui, até a próxima semana com mais um Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.